No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje com um tema especial. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Para onde ela vai? Ou eu pergunto, você crê em ressurreição? Ou a pessoa quando morre já vai para o seu devido lugar e assim não é mais necessária a ressurreição? O que você sabe sobre isso? O que aprendeu sobre isso? Existe vida após a morte? E a ressurreição vai ser literal? Vai ser espiritual? Vai ser simbólica? Na ressurreição seremos nós mesmos? Ou cada pessoa vai ser outra pessoa? Boa pergunta, é ou não é? Aliás, boas perguntas, não é mesmo? O que você acha? Fique ligado, porque hoje vamos entrar profundamente neste assunto. Por isso, convide os seus amigos, reúna a sua família, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel, pegue o computador, pegue o celular, anote, grave, porque esse tema vai abençoar você, vai tirar suas dúvidas e vai fortalecer no seu coração a maior esperança. Tema de hoje, a ressurreição. Prepare o seu coração.
No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para o tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para você, pastor, para você, irmão da igreja, para você, amigo, para você, telespectador, para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo e para você, amigo internauta. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje no Arena. Também um abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, no Japão, né? De forma específica ali no Japão e em outras partes do mundo. É um prazer receber você aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Às vezes aqui no Arena, a gente apresenta temas polêmicos e temas que muitas vezes mexem com a sua fé e com a sua crença. Quando isso acontecer, o nosso objetivo não é machucar você. O nosso objetivo não é falar contra a sua igreja. Ao contrário, o nosso objetivo é esclarecer pontos bíblicos. Agora, é claro, às vezes a gente passa a vida inteira crendo numa coisa e depois descobre que aquilo não estava certo, ou não era correto, ou não era exatamente como eu pensava. Então, é claro que isso causa um choque. Mas se causar um choque em você, não é para o seu mal, é para o seu bem. Entendeu? Esse é o nosso propósito aqui no Arena. Um dia desses eu fiz um Arena e falei sobre a Idade Média, falei sobre o movimento romano e algumas pessoas se sentiram ofendidas. Mas veja, nós não falamos algo para ofender você. Nós estamos mostrando o que a Bíblia fala e o que a história confirma. São fatos bíblicos e são fatos históricos. Por isso, às vezes, pode mexer com a gente mesmo. Porque no passado fizeram coisas horríveis, mudando as verdades de Deus em mentira. E isso pode realmente mexer com a gente. Por exemplo, no programa de hoje, eu vou tocar em assuntos que vai mexer com você, que vai mexer com a sua fé, com a sua crença. E eu peço a você que permaneça aqui, estudando conosco até o final. Agora, se você também não quiser, você não precisa assistir. É ou não é? Desliga a televisão e acabou. Mas se você quer saber a verdade, se você quer conhecer a verdade, se você quer saber o que diz a Bíblia, é aqui, fica aqui e você vai entender o que Deus tem reservado para você, para a sua vida espiritual. Amém? Agora, tem que ter fé, né, meu irmão? Não pensa que a vida cristã é assim, passar a mão na cabeça e falar assim, não, Jesus te ama e está tudo bem. Não é assim, não. Porque quando Jesus voltar, se você não for salvo, você vai dizer assim, o pastor Luiz podia ter me explicado, me alertado, e não me explicou e não me alertou. Então o assunto aqui é o seguinte, a nossa mensagem não é para passar a mão só na sua cabeça, é para mostrar para você o caminho certo, o caminho da salvação, o caminho da vitória. Nem que para isso você tenha que mudar o rumo da sua vida ou mudar de igreja, mudar de denominação, sim, Senhor, se for para a tua salvação, que assim seja. Amém? Então é isso, pega a Bíblia e vamos agora entrar no assunto sobre a ressurreição. Eu tenho certeza que isso vai abrir sua mente e fortalecer a sua caminhada cristã. Para você entender a ressurreição, tem que lembrar primeiro algumas coisas importantes. O primeiro ponto é Gênesis 2, verso 7. Isso aqui você tem que relembrar agora. Gênesis 2, 7, que fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Detalhe, Deus fez o ser humano de duas matérias, pó da terra mais fôlego de vida. Juntando os dois, o homem passou a ser alma vivente. Então, atenção, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Está claro isso para você? Passou a ser. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Ou seja, cada um de nós é uma alma. Nós não temos uma alma dentro de nós. Isso está claro. Agora veja o que diz Gênesis 3, verso 19. Assim, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Percebeu? Até que tornes a terra. Aqui não fala assim, até que tornes ao céu, até que tornes ao purgatório, até que tornes ao inferno, até que tornes ao mundo dos espíritos. Não fala isso. Aqui fala bem claro assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu és pó e ao pó tornarás. Mostrando que a pessoa quando morre, ela vai para o pó da terra, ela vira pó outra vez, e assim como o homem veio do pó, ele volta para o pó. Isso é bíblico. Então, se você crê que a pessoa que morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o mundo dos espíritos, me desculpe, mas você está crendo errado. E tem que mudar a sua crença, se você for uma pessoa que crê na Bíblia. Porque de acordo com a Bíblia, a pessoa, o ser humano foi criado do pó e do fôlego. Quando a pessoa morre, sai o fôlego, ela dá o último suspiro, é ou não é? Aí para de respirar, morre e o corpo vira pó. Se for cremado, vira pó. Se for sepultado, vira pó do mesmo jeito. Entendeu ou não? E é por aí que você vai entender a ressurreição. Porque veja, a ressurreição só fará sentido se você entender sobre a morte. Agora, se você pensa que a pessoa que morre já vai para o céu direto, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou vai para o mundo dos espíritos, se cada um que morre vai para o seu devido lugar, não precisa de ressurreição. É ou não é? Não precisa. Vai ressuscitar para quê? Se a pessoa morreu, já foi para o seu devido lugar. Ou seja, imagina, morre uma pessoa boa, vai para o céu. Morre uma pessoa ruim, vai para o inferno. Morre um mais ou menos, vai para o purgatório. Morre um outro, vai para o mundo dos espíritos. Ora, cada um que morreu já foi para o seu lugar? Eu pergunto, por que Deus iria tirar as pessoas desses lugares, trazer de volta, falar agora ressuscita e agora volta para o seu lugar de novo? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Entendeu ou não? Pensa bem comigo, é ou não é verdade isso? Isso é bíblico e é lógico, tá ok? Então, vem um detalhe, você crê na ressurreição? Eu creio, porque para você crer na ressurreição, você também tem que crer no que a Bíblia fala sobre a criação do homem e sobre a morte. Se você se atrapalha na crença da morte e da criação do homem, você se complica na ressurreição. Entendeu? Porque a ressurreição só tem sentido se você entender que a pessoa quando morre vai para o pó da terra. Se a pessoa quando morre, ela não fosse para o pó da terra, não precisaria a ressurreição. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Então é uma coisa óbvia. Agora veja só que a Bíblia Sagrada é coerente. A palavra de Deus é coerente. Veja o que diz aqui João 5, 28 e 29. Olha só, João 5, 28 e 29, fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vou repetir, presta atenção, vou repetir. Atenção, Dona Maria, atenção, Seu José, atenção, Antônio, atenção, Isabel, atenção, por favor, atenção. João 5:28. Não vos maravilheis isto, porque vem a hora, atenção, estão comigo? Porque vem a hora em que todos que se acham aonde? O que, que diz na sua Bíblia? Diz aí. Todos que se acham aonde? Diz aqui, nos túmulos. Ora, então veja, vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Ora, se a Bíblia fala assim, vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, eu pergunto, onde é que estão os mortos? Nos túmulos, uai. Nos túmulos, tchê. Entendeu, ô gaúcho? O texto é claro, vou ler de novo, João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se encontram ou que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, se a Bíblia fala isso, é porque a pessoa que morre, ela vai para o túmulo, ela vai para o pó da terra. Está claro ou não está claro? Quer mais claro do que isso? Hã? Entendeu? Estamos de acordo? Maravilha. E o verso seguinte, que é o 29, fala assim, os que tiverem feito bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Aí sim, aí faz sentido, porque todo mundo que morre vai para o pó, claro, e aí vai chegar o dia da ressurreição. Vai ter um grupo que vai ressuscitar para a vida eterna, e um grupo que vai ressuscitar para a perdição eterna. Então, só faz sentido a ressurreição se você entender o estado do homem na morte. E, biblicamente, a pessoa, quando morre, vai para o pó da terra, seja sepultada, seja cremada, seja alguém que morreu numa explosão de avião, morreu num naufrágio de navio, não importa, todo mundo volta para o pó. Por isso a Bíblia fala da ressurreição. Deu para você entender? Está claro? Maravilha. Amém. É, mas o assunto é muito mais profundo do que você imagina. Por exemplo, quando é que os justos irão ressuscitar? E quando é que os ímpios irão ressuscitar? Eu vou te mostrar. Vamos começar pelos justos. Vamos pelos justos. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia lá, vai lá, pega a Bíblia e abra em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, está bem aqui, ó. Primeira aos Tessalonicenses. Aqui a gente abre a Bíblia na hora mesmo, viu? Capítulo 4, está aqui, ó. Verso 16. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está aí. Então, quando é que os justos irão ressuscitar? Na volta de Jesus. Aqui fala assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ora, os mortos em Cristo são aqueles que morreram firmes na fé, que foram fiéis, que foram justos, que foram obedientes, que aceitaram Jesus e que morreram salvos. Então, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está claro? Os justos ressuscitarão no dia da volta de Jesus. Ô, coisa boa! Fala a verdade. É boa ou não é boa? Você já tem um ente querido seu que já morreu? O pai, a mãe, o marido, a esposa, um filho, uma filha? Eu tenho meu pai e tenho um irmão que já faleceu. Então eu fico pensando, né? Imagina o dia da ressurreição. O texto bíblico é claro. Na volta de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem. Agora vem a outra pergunta. E aqueles que morreram longe de Cristo? E aqueles que não aceitaram a salvação? Ressuscitarão quando? É isso que eu vou te mostrar agora. Está com a Bíblia na mão? Tá ou não está? Vamos para Apocalipse. Vamos lá. Pega aí. Pega a Bíblia. Apocalipse. Aqui, ó. Estou abrindo aqui com você. Apocalipse 20. Olha só. Capítulo 20. Vamos ler o verso 5, a primeira parte. Apocalipse 20, verso 5. Diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Simples. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Pronto. Então é assim, ó: os justos, os fiéis, ressuscitarão na volta de Cristo. E os infiéis, os ímpios, ressuscitarão 1000 anos depois. Detalhe: os que ressuscitarem na volta de Cristo, que são justos, ressuscitarão perfeitos e serão levados para os céus. E aqueles que ressuscitarem depois de 1000 anos, que são os ímpios, ressuscitarão do jeito que morreram e ressuscitarão ainda para a condenação eterna, para a perdição eterna. Entendeu? É um assunto muito claro, muito sério e muito contundente. Mas eu imagino que está claro para você. É isso. O Arena é isso. O programa Arena do Futuro é isso. É explicar a Bíblia para você de maneira simples, para que você entenda. É um estudo bíblico, é uma mensagem da Bíblia para você entender definitivamente. Até aqui está claro? Agora, tem um detalhezinho importante, sabe qual é? É o seguinte: quando a pessoa ressuscitar, ela vai ressuscitar do jeito que ela morreu ou transformada? Bom, resposta: os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão do jeito que morreram. Por quê? Porque os ímpios, quando ressuscitarem, eles somente ressuscitarão para receberem a condenação eterna. Portanto, eles ressuscitarão do jeito que morreram. Se morreu com câncer, ressuscita com câncer. Se morreu com diabetes, ressuscita com diabetes. Se morreu com outro problema, ressuscita com esse problema. Entendeu? Os ímpios, os que ressuscitarem depois de 1000 anos. Está claro? Agora, aqueles que morreram firmes na fé, que morreram em Cristo, esses ressuscitarão perfeitos. Eu vou te mostrar. Pega a Bíblia. Eu vou te mostrar agora. Preparado? Vai lá. 1 Coríntios 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Olha só. Versos do 51 em diante. Anota esse texto. O texto bíblico poderoso e maravilhoso. 1 Coríntios 15, verso 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Um mistério. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Amém? Amém? Olha o 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uau, uau, uau! Deus seja louvado! Mais claro do que isso é impossível. Então veja, os fiéis, os justos que morreram em Cristo, ressuscitarão no dia da volta de Jesus e serão ressuscitados perfeitos. O texto fala assim: ressuscitaremos incorruptíveis e os justos vivos serão transformados e juntos seremos levados pelos anjos do Senhor para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Deus, não é mesmo? Amém? É maravilhoso, não é maravilhoso? Esse texto, aliás, vamos voltar nele, porque eu quero te mostrar mais um detalhe aqui que a gente passou e não destacou. Olha só, 1 Coríntios de novo, agora vamos ver, está bem aqui, agora vamos ler de novo, verso 52. Ele fala assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, quer dizer, vai ser bem rápido. Aí fala assim: ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, sem corrupção, sem mancha, sem o envelhecimento, sem problema na visão, sem problema nas pernas, sem problema nas costas, sem problema de dores, sem depressão, sem problemas nos ossos, sem nenhum problema. Ou seja, ressuscitaremos incorruptíveis, diz o texto. E os vivos fiéis serão transformados. Aleluia! É ou não é? Aleluia! Louvado seja o nome de Deus por isso. Essa é uma promessa e uma certeza incrível que nós temos na palavra de Deus. E tem mais, muito mais. Veja só, primeira coisa, imagina você uma pessoa que já morreu, e ela morreu há mais de 500 anos. Ou seja, não tem mais nada. Não apenas virou pó, como o local do seu sepultamento, por exemplo, pode ter desaparecido já. Pode ser que alguém tenha construído uma casa em cima, um condomínio em cima, não tem mais nada. Ou seja, a pessoa morreu há 500 anos. Aí alguém pergunta assim, pastor Luiz, como é que Deus vai ressuscitar uma pessoa que não tem mais nada? Virou pó. É muito simples. Deus não fez o homem do pó? Fez ou não fez? Lembra? Do pó da terra? O que que era o homem? O homem era pó. Não era nada. Deus não fez o homem do pó? Fez. Então, e você não acha que ele tem poder para ressuscitar a pessoa do pó? Com certeza. Então, ele fez o homem do pó, ele ressuscitará o homem do pó também. Amém? Deus tem poder para isso. Extraordinário, né? Agora, sabe onde é que está a certeza da nossa ressurreição? Sabe como é que eu posso ter certeza da minha ressurreição e da sua? É simples. Vamos para a primeira aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, porque para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Esse texto é simplesmente esclarecedor, certo? Sabe por quê? Porque ele fala assim, assim como Jesus morreu e ressuscitou, os que morrem em Cristo também ressuscitarão. O verso 13 fala que nós não podemos ser como os demais que não têm esperança, para não ficarmos tristes, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer em sua companhia os que também dormem. Muito simples. E tem mais uma coisa. Quer ver? Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Segura essa. Leia comigo. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uau! 26. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu creio. Muito simples. Então Jesus garante a ressurreição dos seus filhos. E eu fico pensando como será esse dia. Como será esse momento extraordinário. É o que eu vou te mostrar agora. Eu quero convidar você agora para eu vou ler um verso mais, e com isso eu vou fechar o tema. Mas para isso, eu quero te convidar para chegar mais perto. Eu quero sentar aqui na minha poltrona e quero convidar você para pegar a sua cadeira, trazer mais perto, se aproximar da televisão, chegar bem mais perto, porque eu vou ler para você um texto aqui da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21, verso 4. Já abriu? diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto enche o meu coração de esperança, e enche o seu também. Na volta de Jesus, todos que morreram em Cristo sairão das sepulturas. Eu quero pedir a você que pense no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, no vovô, na vovó. Imagina essa pessoa saindo da sepultura. Vai ser um milagre. Vai ser uma coisa espetacular, extraordinária. Imagina o reencontro da mãe com seu filho, do pai com seus filhos. Vai ser algo tão emocionante, que eu imagino as lágrimas de alegria do reencontro que irão rolar em nosso rosto. Mas depois de 1000 anos, quando os ímpios ressuscitarem, eles ressuscitarão do jeito que morreram, para receberem a condenação eterna. Meu amigo e minha amiga, Tiago 4,14 fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo desaparece. A morte existe, mas a morte não tem a última palavra. A última palavra tem aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Prepare-se. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Pode ser que amanhã não estejamos mais aqui, estejamos no pó da terra. Então hoje, prepare-se, entregue a sua vida a Jesus, nasça de novo, seja batizado, entregue o seu coração a Ele, e assim você vai se preparar para a vida eterna. E quando Jesus voltar, se você estiver vivo, amém, será transformado e levado para o céu. Se estiver morto, Ele vai ressuscitar você e vai te levar para o céu do mesmo jeito. Então, o mais importante não é se você vai morrer antes ou vai estar vivo. O mais importante é saber se você está e estará preparado espiritualmente. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Você aceita se preparar? Você aceita entregar sua vida para Ele? Você aceita nascer de novo? Você aceita ser batizado? Você aceita começar uma nova vida com Jesus? Se você aceita, levante a mão. Levante a mão, porque eu vou orar por você. Eu vou suplicar a Deus por você, para que você possa receber agora a bênção de Deus e para que você se prepare para aquele grande dia. Oremos. Querido Pai, obrigado porque hoje a Tua palavra falou ao nosso coração. Esta pessoa levanta a mão dizendo: eu aceito. Senhor, que essa pessoa possa, a partir de hoje, começar uma nova vida e nascer de novo, passar pelas águas batismais. Eu a entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Aqui na sua tela aparece um site, encontreumaigreja.com.br. Vai lá, localize uma igreja e faça uma visita para nós, Adventistas do Sétimo Dia. Queremos ajudar você a se preparar para o batismo e para a vida eterna. Deus te abençoe, abençoe sua casa e toda a sua família. Fica firme na fé. E no próximo programa, nos encontramos aqui com a graça de Deus. Tchau, tchau.